Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2026 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Silvana Andrade, diretor-presidente, financeiro e de relações com investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de relações com investidores, além das equipes de RI e contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados já estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações que serão feitas durante essa conferência em relação às perspectivas de negócio da Ferbasa constituem convicções e premissas dos administradores da companhia, baseadas em informações disponíveis até este momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas, premissas relacionadas a eventos futuros, e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais, dos setores de negócio que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Orientamos que as perguntas sejam enviadas durante a apresentação, via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaria de convidar o senhor Silvano Andrade para iniciar a apresentação.
Boa tarde a todos e bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2026 da Ferbasa. Eu vou iniciar abordando brevemente o momento pelo qual passamos e o panorama geral do que apresentaremos hoje. Os últimos trimestres têm exigido elevada resiliência e foco constante na otimização de recursos para a gestão das nossas operações. De forma geral, o segundo trimestre de 26 registrou melhorias nos custos, nos preços e no volume de venda das ligas, o que contribuiu para o resultado. Entretanto, a desvalorização cambial manteve as margens do negócio bastante comprimidas. Adicionalmente, a companhia enfrentou dificuldades logísticas em suas exportações, decorrentes do congestionamento nos portos de destino, o que impediu o reconhecimento de parte do volume vendido no segundo trimestre. Soma-se a isso o desafio na geração de energia da BW Guirapá, que lida com restrições persistentes impostas pelo ONS, principal fator limitador da geração líquida nos parques dos últimos 2 anos. Diante deste cenário, evidencia-se um momento de cautela para a Ferbasa, que além de manter o compromisso com a eficiência operacional e a redução de custos, focará também na readequação dos investimentos para a preservação do caixa. Quero agradecer a presença de Luciano, nosso diretor adjunto financeiro, e o empenho das nossas equipes de contabilidade e relações com investidores aqui também presentes. Passo a palavra para a Temporal, que detalhará os resultados da companhia no segundo trimestre. Ao final, retornarei para atualizar o status dos projetos estratégicos e apresentar as readequações em andamento dos nossos investimentos em face do atual cenário.
Obrigado, Silvano. Boa tarde a todos. Bom, seguimos agora já para o slide de agenda. Por favor, slide número 3. Bom, nossa conferência ela está estruturada da seguinte forma. Iniciamos apresentando uma breve visão institucional da companhia e nesse trimestre, visando uma apresentação também mais curta. Nós eliminamos o vídeo institucional, estamos trabalhando internamente aqui para fazer uma versão reduzida, mas espero que ele volte em breve. Mas nesse momento, a gente vai seguir basicamente com os dois slides seguintes, que são slides que darão uma visão bastante razoável aí, institucional da companhia. Em seguida, passaremos pelos principais destaques aí do trimestre, do segundo trimestre de 2026. Comentaremos na sequência sobre o desempenho operacional e financeiro, lembrando que numa visão consolidada, né, do Grupo Ferbasa. Na sequência, falarei um pouco sobre o panorama geral de mercado de ferroligas e também do mercado siderúrgico, com a breve atualização sobre as medidas protecionistas em vigor nos Estados Unidos e também na Europa. Por fim, retornarei a palavra para Silvano, que fará o fechamento da apresentação, comentando sobre os projetos estratégicos da companhia. Seguimos, por favor, para o próximo slide. Bom, nesse slide apresentaremos uma importante característica, né, da companhia, onde todas as unidades de negócio da Ferbasa encontram-se localizadas no estado da Bahia e juntas geram matéria-prima, como vocês observam no slide, que são necessárias à operação fabril para a produção das ferroligas em Pojuca. Caracterizamos assim um modelo de verticalização do nosso processo produtivo, que vem sendo um aspecto fundamental para a sustentabilidade econômica do negócio ao longo de toda a nossa história. Observem todas as operações, como eu disse, né, localizadas no estado, desde operações de mineração de cromo, de quartzo, de calcário, até nossas áreas florestais. Fora da Bahia, destaco na Colômbia, né, o destaque que existe na Colômbia, mesmo não sendo uma operação, mas uma parceria comercial importante no suprimento de coque metalúrgico de alta qualidade para a nossa metalurgia. Esses insumos são direcionados para a nossa planta metalúrgica em Pojuca para a produção das nossas ferroligas. Eu cito também, mais ao sul da Bahia, né, o complexo eólico da BW Guirapá, na região de Pindaí, Caetité, e nosso escritório corporativo aqui em Salvador. Temos também, né, uma unidade que está em desenvolvimento na região, uma unidade florestal que está em desenvolvimento na região de Maracás e Planaltina. Em suma, nossas operações atualmente, elas atuam em 18 municípios do estado e geram direta e indiretamente cerca de 4.750 empregos. Passe, por favor, para o próximo slide, o de número 5. Aí, com uma visão complementar à visão anteriormente apresentada, uma visão mais geográfica, aqui eu apresento o fluxo das principais matérias-primas produzidas pela companhia, apontando seu destino na fabricação de cada grupo de ferroligas. Eu estou falando das ligas de cromo e das ligas de silício. Essa verticalização nos processos produtivos, como já dito, é uma estrutura que nos proporciona maior controle sobre a cadeia de suprimentos, além de uma melhor gestão sobre a qualidade e custos, né, desses materiais estratégicos. Das minerações, extraímos o minério de cromo, o quartzo e o calcário, de onde se produz a cal, e das florestas de eucalipto obtemos a madeira que possibilita a produção de biorredutor, que é o carvão vegetal, né, o redutor utilizado em um dos processos na nossa metalurgia. Todos esses materiais são transportados por parte metalúrgico, cuja capacidade instalada hoje é de cerca de 342 mil toneladas anuais. Isso considerando as ligas de cromo e de silício. Mas à direita do slide, é importante ter colocado esse posicionamento aí. Nós temos o complexo eólico da BW Guirapá, que produz uma energia renovável destinada à Câmara de Comercialização, né, a CCE, né, a Câmara de Comercialização de energia elétrica, para atender um contrato exclusivo que nós temos de venda de energia de reserva até 2036. Portanto, atualmente, é importante esclarecer esse ponto, atualmente A nossa planta metalúrgica, ela não utiliza a energia gerada no, nos nossos parques. Por favor, passem para o próximo slide, número 6. Bom, seguimos para nesse slide, onde nós abordamos os destaques do trimestre, né, no caso aqui do segundo trimestre de 2026. Esse período, de forma geral, até já comentado também um pouco por Silvano, os custos e preços das ferrovias contribuíram com a maioria do resultado em relação ao primeiro trimestre de 26. No entanto, a desvalorização do câmbio ainda manteve nossas margens, né, bastante comprimidas. No que se refere à comercialização de ferroligas, houve-se um acréscimo de 4,1% no volume de vendas, tornando-o principal elemento impulsionador da receita líquida consolidada no segundo trimestre de 26, cujo crescimento nós registramos aí em torno de 3,4% com relação também ao primeiro trimestre de 26. Além do volume de vendas, compõe este resultado da receita a estabilidade do preço de vendas, né? Basicamente, nós tivemos um crescimento aí próximo de 1% no preço em dólar de nossas ferroligas. Tivemos também a desvalorização de 4,3% no dólar médio praticado, além das altas também das receitas que compõem, né, a energia eólica e demais produtos. Quanto ao CPV das ferroligas, o avanço. Registramos, né, um avanço aí de 2,6% entre os trimestres, que se justifica basicamente pelo aumento do volume de vendas e por menores custos de produção, quando fazemos essa análise trimestre a trimestre. Nesse contexto, a geração operacional de caixa, medida, né, por parâmetro EBITDA ajustado, se consolidou agora no 2T, um aumento de 6,2 milhões, ou aproximadamente 14,4%, diante do valor registrado, né, no trimestre anterior. Já o lucro consolidado, né, no, nesse segundo trimestre, foi de 4,5 milhões, indicando um avanço de 6,9 milhões em relação ao prejuízo de 2,4 milhões que foram apurados no trimestre anterior. Por fim, a posição de caixa líquido, né, a posição líquida de caixa, totalizou 538 milhões ao final de 2000 do segundo trimestre de 26, que representa um montante de 180,3 milhões inferior ao registrado aí no último dia, né, do quarto trimestre de 25, no último dia de 25. Então tivemos sim um consumo de caixa bastante relevante nesse semestre. Bom, esses mais à frente, né, na sequência aí dos próximos slides, esses fatores serão melhor detalhados. Seguimos agora para o slide número 7, onde falaremos do desempenho operacional e especificamente nesse slide da produção e do volume de vendas do primeiro, sempre fazendo uma análise aí do primeiro com o segundo trimestre de 2026. Como observado, nesse segundo trimestre, o bom desempenho do mercado interno foi ofuscado pelas exportações que enfrentaram dificuldades logísticas e impactaram negativamente o volume total de vendas. O gráfico de barras à esquerda mostra que a produção total de ferroligas, ela expandiu 10,8% e representou a utilização de 85,5% da capacidade instalada da fábrica no segundo trimestre de 26. Isso significa, entre o primeiro trimestre e o segundo, um incremento de 7,6 pontos percentuais quando nós falamos de variação da capacidade instalada, refletindo sim um aumento na produção, tanto nas ligas de cromo quanto nas ligas de silício. Vale também recordar que uma parcela das ferroligas fabricadas, ela é consumida internamente na produção de outros, né? Como a gente já comentou anteriormente aqui, o ferro cromado de carbono utilizado para a produção do ferro sílico cromo, o ferro sílico cromo por si utilizado na produção do baixo carbono. Então, a análise de produção e vendas, ela precisa considerar que existe esse consumo de ferroligas internamente. Bom, no gráfico à direita, do slide, é um gráfico de barras que mostra o um incremento de 4,1% no volume total de vendas de ferroligas no segundo trimestre de 26, também em relação ao primeiro. No tocante ao mercado nacional, é importante para o nosso entendimento, nós registramos uma alta de 17% na comercialização de ferroligas. Isso reflete, em grande parte, o aumento da produção, tá, da siderurgia nacional, basicamente para um momento de recomposição dos estoques de aço. Já as exportações, nós registramos um recuo de 11,8%, e aí, devido, como já comentado, principalmente aos atrasos causados aí por congestionamentos nos terminais portuários dos países de destino, né, do destino da exportação, o que impediu o recolhimento de parte desse, o reconhecimento, né, de parte desse volume ainda no segundo trimestre de 2026. Passemos, por favor, para o slide seguinte, o slide número 8, onde abordaremos agora a receita líquida e a taxa de câmbio. Como eu falei, taxa de câmbio, a taxa de câmbio média praticada nos dois primeiros trimestres do ano, evidenciando que, de fato, o faturamento com ferroligas permaneceu estável no período, e que a melhora de 3,4% da receita consolidada no segundo trimestre de 26 pode ser atribuída em grande parte à BW Quirapá. Como demonstrado no gráfico à esquerda, gráfico de barras, neste gráfico as barras escuras identificam ali a receita líquida do grupo Ferbasa, exceto aquela que está representada ali pela receita líquida da BW. Já no gráfico centralizado, que é um gráfico de pizza, apresentamos a composição dessa receita líquida, que foi uma receita consolidada de 523,5 milhões, agora no segundo trimestre, período em que a receita líquida com ferroligas representou 92% e permaneceu praticamente em linha. Aí eu estou falando de um incremento de 0,5% com relação ao primeiro trimestre de 26. E os principais fatores, né, que influenciaram essa variação foram o aumento, a alta de 4,1% do volume de vendas, praticamente a manutenção do preço médio das ferroligas em dólar, e, como aspecto negativo, a desvalorização de 4,3% do preço médio, do dólar médio praticado. Seguimos, portanto, agora para o próximo slide. Voltamos aqui para a área produtiva, falar um pouco sobre a BW. Nesse slide a gente apresenta, né, trimestralmente, a produção de energia da BW e os principais fatores que afetaram sua geração de energia nesse segundo trimestre do ano. Dentre eles, não temos como não destacar, continuar, né, destacando as restrições do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que se mantêm bastante desafiadoras para a gente alcançar os volumes, né, a geração líquida da BW e os volumes acordados em nosso contrato, nosso PPA com o governo. Esse primeiro gráfico, né, de barras mostra a evolução da produção de energia desde ali do segundo trimestre de 2025 até esse agora de 2026, apontando também o volume de energia do qual nós temos o compromisso de entrega a cada trimestre para cumprimento desse contrato junto à CCEE. Então, observe que no segundo trimestre de 2026, a geração líquida de energia da BW atingiu 51,9%, patamar 22,5% inferior ao mesmo trimestre do ano passado. E desse é o motivo, né, que nós precisamos fazer essa análise para que haja uma comparação do mesmo período em função da sazonalidade que existe dentro do ano, né? Vale pontuar também, conforme apresentado no gráfico, já no gráfico de passagem abaixo, o desempenho do segundo trimestre continuou sendo fortemente impactado pelo volume das restrições que nesse trimestre frustraram praticamente 16,7 megawatts médios de geração agora no segundo trimestre. Na ausência dessas restrições, a geração líquida dos parques superaria em 0,7 megawatts a energia contratada. Quando olhamos os fatores gerenciáveis, que vem tendo uma menor participação no desempenho do parque, são influenciados pela performance e disponibilidade dos parques. Vale aqui o reforço, né, que a intensidade das restrições determinadas pela ANS se mantém como uma conjuntura bastante adversa para todo o segmento eólico nacional, afetando sobretudo as usinas instaladas no norte e nordeste do país. Bom, importante também comentar, né, o clima, né? O clima foi um fator, o vento foi um fator bastante favorável ao processo de geração. E ainda voltando à questão das restrições, é importante também lembrar que a Ferbasa, ela participa de uma ação judicial coletiva junto à Beólica contra essas diretrizes da ANEEL que regulam os cortes de geração, e também, paralelamente, a BW ela moveu um processo individual para preservar a companhia ante os efeitos financeiros destas restrições. A tese ela se fundamenta no contrato firmado junto à CCE, que classifica a produção do complexo eólico de maneira exclusiva como energia de reserva. Por favor, passem para o slide seguinte, número 10. Nesse slide, veremos um pouco como se comportou a composição de custo de produção das ligas de cromo e de silício, e aqui especificamente fazendo uma análise semestral desse primeiro semestre de 2026 com o primeiro semestre de 2025, onde a estabilidade apresenta praticamente as variações são justificadas aí dentro de uma estabilidade de forma geral nos custos das ligas de cromo e um aumento nas de silício quando comparamos semestre a semestre. Então, sendo bem diretas sobre as variações de custo de todas as ligas entre semestres, podemos, como o slide indica, a redução aí para o caso do ferrocromo, de forma geral, para todas as ferroligas, a redução de 10,2%, né, no CPV das ferroligas, que refletiu a queda de 12,1% do volume de vendas, no entanto, ainda com um crescimento de alguns custos de produção. E também, no caso da energia elétrica, houve um incremento de 3% no custo, da energia consumida nos fornos da metalurgia entre os semestres. Analisando agora individualmente a variação do custo de cada liga, podemos assim destacar, né, no ferro cromo alto carbono, a redução dos custos de produção, né, foi basicamente garantida por menores dispêndios, né, com coque e pela discreta retração no custo minério de cromo. No caso do baixo carbono, do ferro cromo baixo carbono, um elemento que a gente está trazendo novo aqui para essa apresentação, o aumento do custo ele foi basicamente motivado, sobretudo, né, por maiores gastos com minério de cromo refinado, que é um minério produzido especificamente para a produção do ferro cromo baixo carbono, e do ferro sílico cromo, que é o seu redutor. Vale aqui um ponto de atenção, né, sobre o ferro sílico cromo. Ele é produzido internamente, né, a partir do ferro cromo alto carbono, e que ele compõe cerca de 50% do seu custo total. Ainda falando das ferroligas, ali no mesmo sentido, o custo do ferro silício 75 também cresceu, basicamente acusando aí o encarecimento, né, do custo com energia elétrica, com quartzo, e uma menor proporção de insumos para o forno, como camisa de eletrodo e pasta de revestimento, que também tiveram essa contribuição. Bom, sigamos agora para o slide número 11, na qual abordaremos a variação de caixa líquido consolidada, também um slide na nova configuração aqui na nossa apresentação. Caixa líquido consolidado entre o quarto trimestre de 2025 e o segundo trimestre de 2026. Comentando, sim, os principais fatores que estão ali entre esses dois elementos do gráfico de passagem que impactaram esta variação. Então, nesse período, de forma geral, o resultado operacional não foi suficiente. Então, se nós formos resumir, a mensagem do slide, o resultado operacional ele não foi suficiente para suprir os desembolsos que estavam previstos para o período, exigindo a realização de um resgate das aplicações financeiras para cumprimento das obrigações que já estavam previstas. Considerando como caixa líquido, sempre a linha caixa, equivalente caixa e aplicações financeiras, descontados da dívida consolidada, durante o semestre, houve um consumo de 180,4 milhões desse caixa líquido, cujos principais elementos eles foram assim detalhados aqui no nosso slide, né? O resultado operacional de 37,5 milhões, incluindo as variações aí de capital de giro, pagamento de juros e impostos, cujos fatores já foram bem detalhados aqui durante a apresentação. O CAPEX, né, considerando também o desembolso aí de 104,6 milhões ocorrido durante o semestre, também dentro de uma composição que foi bastante priorizada aí para a florestal de mineração, como vocês podem observar no gráfico. Também, como já comentado, pontuamos o resgate de 141,7 milhões das aplicações financeiras para a conta caixa e equivalentes de caixa, que foram necessários para cobrir as obrigações, principalmente o pagamento de 131 milhões, né, nesse caso aqui já líquidos, né, de imposto de renda, que foi feito na forma de JCP, referente à segunda parcela de uma deliberação que foi ocorrida ainda lá no quarto trimestre de 2025. Bom, considerando também ainda a variação negativa de 94,9 milhões na conta aplicações financeiras, basicamente por esse resgate e outras variações, e a variação positiva e outras oscilações, e a oscilação positiva de 11,2 milhões referentes à redução do endividamento da companhia, chega-se ao final do segundo trimestre, agora de 2026, a posição de caixa líquido de 538 milhões, sinalizando um ponto de atenção para a administração, já que representou um consumo da ordem de 180 milhões de reais dentro do semestre. Passem, por favor, para o slide seguinte, falar um pouco agora sobre o lucro. E aí estou trazendo também um gráfico, um slide novo, um slide que faz um gráfico de passagem do prejuízo do primeiro trimestre até o lucro do segundo trimestre de 26, considerando aí nessa passagem os principais elementos, né, e aí vale nessa análise que o momento de desvalorização cambial praticamente neutralizou o avanço promovido pelo incremento do volume de vendas, e um pouco também da evolução também que aconteceu no preço das ferroligas. Observe que o lucro líquido consolidado no segundo trimestre de 26 foi de 4,5 milhões, o que significou uma variação positiva de 6,9 milhões perante o prejuízo registrado no primeiro trimestre, de 2,4 milhões. A melhora do resultado, ela se deu por uma série de fatores, que são fatores mercadológicos, operacionais e financeiros, que já foram comentados também dentro da apresentação e que podem ser aqui sumarizados. Iniciou comentando aí sobre o crescimento de 13,1 milhões no faturamento da BW, principalmente, como também já comentei, pela melhora do clima, né, dos ventos. E ainda assim, enfrentando todo o processo restritivo promovido aí pela ONS. Portanto, também, aí já na operação de ferroligas, a adição de 2,5 milhões de reais no faturamento, né, na variação do faturamento, né, e aí nós já comentamos, né, 19,3 milhões do faturamento em função do crescimento de 4,1% no volume de vendas, os 4 milhões referente ao preço das nossas ferroligas, isso em função do crescimento de 0,9% do preço médio das ferroligas em dólar. No entanto, um impacto aí de negativo de 20,7 milhões referente à desvalorização de 4,3% no dólar médio praticado. Então, o dólar sendo realmente um vilão pro resultado da companhia. Ainda mais, um desconto de 6,5% referente ao CPV, e uma redução de 3,3 milhões em despesas. Ainda somamos aí, né, como elemento contribuidor, né, 3,6 milhões de reais do resultado financeiro. Lembrando que, voltamos, que eu estou falando aqui de uma variação entre o alcançado entre o primeiro, do primeiro trimestre e o segundo trimestre, para a gente fazer a construção do gráfico de passagem. Essa foi uma oscilação basicamente gerada por variação cambial. E assim também a dedução aí de 4 milhões de impostos, né, de imposto de renda, e CSSL entre os trimestres, chegando a um lucro de 4,5 milhões no segundo trimestre de 2026. Por favor, passem para o próximo slide, de número 13. Né, veremos agora já partindo aí para finalizando nossa apresentação, veremos agora um panorama sobre os mercados de ferroligas e também do setor siderúrgico. Iniciamos abordando o mercado de aços brutos e das ferroligas, no caso das ferroligas de silício, no gráfico de barras à esquerda, e de acordo com dados do World Steel Association, a produção mundial de aços brutos avançou 2,9% entre o primeiro e o segundo trimestre de 26. Os destaques positivos, né, dentro desta variação foram o crescimento do Vietnã, que representou um crescimento de 37,5%, Turquia com 4,1% e Estados Unidos com mais 3,8%, que mostra, né, também um movimento importante acontecendo nos Estados Unidos. Por outro lado, o pior desempenho entre os maiores produtores mundiais foi o da Índia, que recuou 5,4%, além da Alemanha e da Coreia do Sul, que permaneceram com suas produções siderúrgicas praticamente estáveis. No Brasil, segundo o Instituto Aço Brasil, a produção nacional de aço bruto cresceu 3,8% nesse segundo trimestre, frente ao primeiro, sendo resultado de efeitos das reduções de aproximadamente 3,7% do consumo aparente e de 8,3% das exportações, mas principalmente devido à relevante redução de 34,3% no volume de aços importados, principalmente da China. No gráfico da direita, né, o gráfico de linha da direita, na qual apresentamos a evolução dos preços do ferro silício em três dos seus principais mercados, também os principais mercados atuantes da companhia. Percebemos que os preços dessas ferrolegas cresceram na China entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026, devido basicamente ao aumento dos custos com energia e frete, além da apreciação, né, do renminbi frente ao dólar. Em oposição a essa situação, o preço europeu recuou ao mesmo patamar que estava antes do anúncio das salvaguardas no quarto trimestre de 2025. E nos Estados Unidos, apesar do crescimento da produção de aço, né, como verificamos, observamos uma estabilidade no preço do ferro silício pelo segundo trimestre consecutivo. Passem, por favor, para o slide seguinte. Bom, vamos falar agora sobre o comportamento do mercado, agora especificamente dos aços inoxidáveis e do ferro-cromo. No gráfico da esquerda, observamos a evolução do preço spot do ferro-cromo alto carbono nos Estados Unidos, Europa e também na China. Observe que o preço médio do ferro-cromo alto carbono se elevou na Europa e nos Estados Unidos pelo quarto trimestre consecutivo, em função, sem dúvida, de uma maior demanda da indústria de aços inoxidáveis nessas regiões. Tá? Na China, no entanto, o preço médio do ferro-cromo alto carbono aumentou entre o primeiro e o segundo trimestre, pressionados aí pela alta demanda e também por elevação também dos custos com minério de cromo, que pressiona, né, que funciona ali como um suporte para os preços. Registramos, portanto, uma retomada, né, da produção sul-africana, importante comentar isso, né, de ferro-cromo, que saltou próximo de 120% frente ao primeiro trimestre de 2026, alcançando seu recorde em 4 trimestres, refletindo com certeza as melhores condições de preço, né? Um processo de fato de retomada na África do Sul, principalmente por conta, né, dessas condições melhores de preço na Europa e também no, nos Estados Unidos, como eu já comentei. Entendemos que isso ainda não reflete, né, toda a discussão que está acontecendo na África do Sul sobre um desconto no, na tarifa de energia elétrica que foi iniciado apenas agora em julho. Vamos olhando para o gráfico da direita, né, de acordo também com dados internacionais. No segundo trimestre de 26, estima-se, né, que esses valores, esses dados ainda não foram publicados. Estima-se uma expansão de 6,2% na produção mundial de aços inoxidáveis com relação ao primeiro trimestre de 26, puxada aí principalmente pelo crescimento de 8,2% na produção chinesa, apontado basicamente como um novo recorde trimestrais aí pelos analistas de mercado. No mesmo período, acredita-se um salto de 17% na produção de aços inox nos Estados Unidos, que teria alcançado também o maior patamar trimestral desde 2021. Em contrapartida, na Europa, a produção de inox recuou 3%. No Brasil, também ainda seguindo estimativas, aponta-se para um crescimento, né, de 6,5% na produção de aço inoxidável agora no segundo trimestre, frente ao primeiro. Já em relação, quando a gente faz uma análise do primeiro semestre de 2025 com o primeiro semestre de 2026, nós observamos uma redução de cerca de 10% na produção de aço inoxidável. Seguimos para finalizar essa parte de mercado, falar um pouco aqui sobre uma breve atualização da conjuntura geopolítica atual no que diz respeito às barreiras comerciais nos Estados Unidos e na Europa, por conta dos impactos, né, e na Europa, e os impactos que isso vem gerando, né, aqui nas operações da companhia. Nos Estados Unidos, o cenário tributário ele segue passando por uma reconfiguração constante, né? A última atualização, agora, já em julho, antes da Section 122 expirar, foi sancionada uma nova Section, a Section 301, com mais 25% de tarifa no Brasil, para as ligas de silício, né, brasileiro. Portanto, desde o início desse mês de agosto, as ligas de silício da companhia acumulam uma sobretarifação de 44%. Então, um novo patamar. Antes, em 19, voltamos a 44%. Referente aí ao antidumping, que é o que nós já tínhamos, e essa nova Section 301. No entanto, as ligas de cromo, elas continuam, né, na lista de produtos isentos desde fevereiro, portanto, gozando aí de isenção total das tarifas, o que tem permitido, né, uma retomada de nossas vendas aí para o mercado americano. Para o aço, também, no caso dos Estados Unidos, enfrentamos barreira, né, continuamos com a barreira de 50% para entrar nos Estados Unidos. Mercado este que historicamente representa cerca de 50% das exportações brasileiras, portanto, impactando severamente as exportações brasileiras para esse país. Falando da Europa, basicamente não tivemos mudança, mas é só importante recapitular a questão das salvaguardas e do CBAM, e elas, portanto, também, quando a gente fala de salvaguarda, nós estamos falando especificamente de ferro silício e o CBAM especificamente para as ligas de cromo. No caso do ferro silício brasileiro, a cota trimestral, eu estou falando das salvaguardas, foi estipulada em cerca de 6 mil toneladas no trimestre, né? Portanto, aproximadamente 25 mil toneladas ao ano. Uma vez atingido esse limite, passando a vigorar um valor mínimo, passa, né, a vigorar um valor mínimo determinado de 2.408 euro por tonelada, de preço para cada tonelada que passa a estourar essas cotas, né, seja ela trimestral, seja ela anual. Com relação ao CBAM, a União Europeia, ela busca com esse dispositivo, né, controlar a importação de produtos com elevado teor de carbono. Desde o início de 2026, né, já desde o início de 2026, as emissões de dióxido de carbono relacionadas às ligas de cromo importadas passam a ser monitoradas pelo bloco e devem ser certificadas por uma auditoria externa para que sua tarifação seja definida com base nas emissões diretas de sua planta produtiva, né, no caso da nossa planta de Pojuca, e a cobrança passa a ser realizada em 2027. Nossa análise, também seguindo alguns analistas independentes, as emissões diretas da Ferbasa estariam entre as mais baixas do mercado. Ademais, a alta participação de fontes renováveis na nossa matriz energética, né, na matriz energética brasileira, tende a favorecer a competitividade da companhia à medida que os demais escopos sejam incorporados ao cálculo das emissões. Eu encerro aqui minha participação, né? Já passo aqui a palavra para Silvano, nosso presidente, para comentar aí sobre nossos projetos estratégicos.
Ok, temporal, obrigado. Então, retomando aqui com vocês, vamos passar para o slide 16. Bem, pessoal, como vimos ao longo da apresentação, o primeiro semestre de 2026 impôs desafios significativos ao setor e ferroligas. Enfrentamos adversidades de mercado, preços em patamares historicamente baixos, né? Câmbio desvalorizado e o aumento de barreiras protecionistas, né? Especialmente sobre o ferrossilício. Condições que têm impactado os resultados e a situação financeira da companhia. Diante desse cenário, o plano de investimentos passa por readequações. Conforme destacado no slide, a conjuntura exige conservadorismo na condução dos nossos projetos estratégicos, priorizando a preservação do caixa e a eficiência das operações. Portanto, vamos comentar aqui cada um das iniciativas de estratégicas de crescimento aí da companhia. Tá? Quanto ao projeto de autossuficiência de biorredutor, referente à construção dos 46 novos fornos de carvoejamento na unidade de Maracás, originalmente previsto para o final de 2026, foi decidido, ainda sob o processo orçamentário, desacelerar o ritmo de desembolsos, estendendo a conclusão para 2027. Ou seja, nós deferimos esse projeto, a construção dos fornos, para 2 anos, sendo parte dele em 26 e parte em 27. Vale notar que avaliamos inclusive a adequação da produção de ferro-silício no segundo semestre em razão das condições desfavoráveis de mercado. As obras prosseguem dentro do cronograma estabelecido, então estão bem aderentes ao cronograma. E prevemos concluir metade dos fornos ainda esse ano, finalizando o conjunto em 2027, como já era previsto, né? E o comissionamento dos fornos que já estiverem prontos ainda este ano deverá acontecer aí no último trimestre de 2026. Destacamos que esse projeto, que já foi concebido com queimador de gases, trazendo conceito de sustentabilidade na sua concepção, está sendo financiado com recursos do Fundo Clima, que tem assim juros bem atrativos, né? Justamente por causa desse conceito, né, de sustentabilidade que ele traz no projeto. Além disso, essa iniciativa representa um avanço no destravamento do valor dos ativos florestais de Maracás e Planaltino, reduzindo a dependência de biorredutor de terceiros e gerando impacto positivo em nossos custos. Isso porque a gente já tem florestas maduras na hora de colher lá em no site de Maracá e Planaltino, e não tinha unidade de carvejamento. Então, o custo de trazer a madeira para processar aqui no litoral norte, ele é elevado, então é muito mais vantajoso construir os fornos lá, e é isso que nós estamos fazendo. Bom, na mineração, estamos reavaliando o projeto subterrâneo da mina de Coitizeiro. O estudo de viabilidade, conduzido por uma consultoria internacional, está em fase de conclusão, os últimos ajustes aí. Mas ele já aponta um volume de investimentos incompatível com o momento da companhia. Por isso, a sua implantação será postergada, privilegiando a produção nos próximos anos em áreas de menor custo de lavra e menor necessidade de aporte de investimentos, adiando a utilização dessa reserva subterrânea para um momento futuro. Para compensar o adiamento da etapa subterrânea e assegurar o suprimento de minério e cromo para a metalurgia, estuda-se um novo pushback para estender ainda mais a vida útil da operação da mina a céu aberto. Avaliamos, adicionalmente, a reativação de uma outra mina a céu aberto na região de Ipueira, no site lá de Andorinha, atualmente fechada, tá? Visando alternativa de menor desembolso no curto prazo. Ou seja, a ideia básica em relação à estratégia de mineração é a gente postergar investimentos maiores, que seriam para a implantação de uma mina subterrânea, e a gente estender a vida útil a céu aberto da mina de Coitizeiro com mais um pushback, ou seja, retardar a mina para pegar um minério mais em profundidade. Depois de análise econômica, viu que isso é bem mais interessante do que no momento fazer a mina subterrânea. Isso também estende a vida útil da mina a céu aberto com um custo menor. Mas o projeto de mina subterrânea fica mais para frente, deslocando a necessidade ou a contribuição desse minério para alguns anos à frente. Bom, na metalurgia, as atuais condições de mercado exigem extrema cautela, né, em relação ao projeto da Fábrica 3, a nova planta de ferro-cromo que encontra-se em desenvolvimento. A maximização do retorno desse projeto se daria pela expansão da capacidade produtiva da liga, o que exige aportes substanciais nas minas para aumento de produção, né? Somado à construção da nova unidade, representando um CAPEX expressivo. Diante desse cenário, estamos reconsiderando todo o conceito do projeto para uma tomada de decisão mais adiante. Ou seja, para o aumento de produção na linha de ferro-cromo, além do investimento da Fábrica 3, exige investimentos substanciais nas minas. E isso a gente está considerando no momento uma reavaliação do conceito do projeto, tá? E a engenharia da nova fábrica se encontra em estágio bastante avançado, mas essa avaliação integrada de investimento entre mina e fábrica precisará de ser mais aprofundada e ajustada às condições de mercado e à reserva financeira da companhia. Bom, em relação à parte de exploração geológica, pesquisa de novos ativos minerais, apesar da readequação tática geral, nossa equipe de geologia de exploração segue ativa na busca por ativos que repõem nossas reservas de cromo e quartzo, e também mapear minerais estratégicos para a diversificação do portfólio no longo prazo. Em suma, o ajuste no ritmo desses projetos estratégicos reflete nossa responsabilidade com a saúde financeira da companhia, garantindo que a Ferbasa atravesse esse período de forma eficiente e segura, pronta para a retomada de mercado. Ou seja, em função do momento, a gente tem que eleger dentro dos CAPEX estratégicos, né, o que fazer para manter a eficiência operacional da companhia com custos baixos, né, e capacidade produtiva assegurada, e postergar alguns investimentos estratégicos que eles são de crescimento e de, vamos dizer assim, de avanço, né, em relação à diversificação. Bom, então é isso.
Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Reforçamos que as perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A. Aquelas já recebidas durante a apresentação estão sendo selecionadas para iniciarmos a sessão.
Bom, então vamos entrar agora na sessão de perguntas e respostas. E começando aqui com uma pergunta de Vitor Mendes, tá? Ele pergunta o seguinte: não seria interessante a companhia se desfazer do ativo de energia eólica, reforçando assim o seu caixa, pois ele está impactando negativamente o resultado e poderia estar investindo, rendendo Selic ou pagamento de dividendo? O Vitor, assim, ó. A sua consideração faz todo sentido, certo? A gente tem que estar sempre visitando, né, essas oportunidades e desinvestimento em algum ativo, né, é uma possibilidade interessante para recompor caixa, né? Mas assim, o momento a gente entende agora que não é um momento assim oportuno para esse desinvestimento na BW, né? Porque a indústria, né, de geração de energia renovável, né, tanto eólica quanto solar, está, de uma forma geral, no Brasil, passando por dificuldades em relação a essas restrições da ONS, né? Isso é um problema conjuntural do país, pelo cenário que a gente está vendo, a partir daqui a um ano ou dois, a gente pode ter uma melhoria nesse aspecto. E a BW poderá voltar a trazer o lugar de destaque, de importância dela no futuro, né? Já que a partir de 2036 a gente estaria apto a usar a energia dela. Então a gente entende que talvez não seja o melhor momento para a gente pensar num desinvestimento nesse ativo, justamente por causa dessa condição, tá? De mercado como um todo, né? Tem uma outra pergunta também aqui do Peterson Silva, que também está relacionado com a BW, que ele pede para detalhar melhor essas restrições impostas pela ONS, né? Que tipo de restrições seriam essas? Eu vou pedir a Luciano aqui, que também é um dos diretores lá da BW, que ele possa trazer essa resposta aí. Por favor, Luciano.
Boa tarde a todos. Primeiramente, Peterson, obrigado aí pela sua pergunta. Essas restrições, referem-se às restrições de geração de energia, tá? Que são impostas aí pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e que, nestes momentos de restrição, nos impede de gerar, ou seja, nós somos obrigados a desligar, determinada quantidade de aerogeradores, tá? E as restrições, elas são divididas em três, categorias. Uma que se chama indisponibilidade externa, que é quando tem alguma linha de transmissão com problema, uma queda de uma torre de transmissão, enfim, algum problema que impeça essa transmissão. Uma outra categoria chamada de confiabilidade, que é quando o operador nacional do sistema entende que existe um risco no sistema elétrico, ele também com restrição de geração. E uma terceira categoria, que é a energética, que é a questão de relação oferta e demanda, né? Quando a oferta ela está superior à demanda, né? Dessas três categorias, apenas a de indisponibilidade externa não afeta a nossa receita, né? Essa é uma categoria que, mesmo a gente sendo impedido de gerar, tendo imposto essa restrição, ela é ressarcível e não impacta a nossa receita da BW Guirapá. As outras duas categorias, elas impactam a nossa receita, penalizam o resultado da companhia. Já, como já dito na apresentação, no primeiro semestre aí do ano, a gente teve restrições da ordem de 16,7 megawatts médios, né? E isso representou um impacto na receita líquida da BW Guirapá de R$ 7.400.000 no semestre.
Bom, seguindo aqui ainda mais uma pergunta do Peterson, né? Ele pergunta qual a expectativa da Ferbasa frente ao ciclo de mercado das ferroligas. Olha, Peterson, é difícil fazer uma análise de ciclo, tá? Nesse momento, trazer talvez uma associação aí das ferroligas com commodities e tal. Então, hoje nós analisamos muito com os fatos que estão na mesa, numa visão mais de curto e médio prazo do que de fato uma associação a ciclos, tá? Então, eu vou trazer alguns fatores que estão bastante em evidência. As ações protecionistas dos Estados Unidos, né? As ações protecionistas, elas têm impactado o produto, que é no caso o ferro silício, que é o produto que mais vem sofrendo, mundialmente, né? Seus preços em patamares muito baixos. A gente percebe ainda pouca movimentação positiva de demanda. A gente, na ponta do supply, a gente entende que o setor siderúrgico ainda existe um oversupply mundial aí de aço, principalmente aço chinês. Isso também inibe bastante, né, os investimentos e os aportes das siderúrgicas no mundo como um todo. E Estados Unidos sempre foi um país que remunerou muito bem, melhor, né, o ferro silício. Então é uma situação mais, diria, mais delicada aí do ferro silício, diante dos patamares que nós vemos os preços e também de pouca iniciativa que venha a melhorar esses preços, no geral, bastante associados aos custos, né? É um produto bastante comoditizado no ponto de vista de custo, associado à energia e a redutor, e a custo de redutor, que no mundo todo é coque, que também está associado à questão energética, né? Então, os grandes movimentos que a gente viu de ferro silício estavam muito associados a commodities energéticas, que apesar da gente estar tendo essa pressão ainda aí no preço do petróleo, a gente ainda não conseguiu refletir, né, esse problema lá da guerra do Estreito de Hormuz para o preço de energia mundial e, consequentemente, para o ferro silício. No cromo, a gente já percebe uma evolução melhor dos preços, apesar de patamares ainda muito baixos, mas a gente percebe uma evolução melhor dos preços, principalmente Estados Unidos e Europa. A China ainda tem um mercado muito peculiar, então ela consegue ter um controle interno de preço, já que ela é grande importadora de ferro-cromo, grande importadora de minério de cromo, maior produtora de ferro-cromo. Apesar de ser a maior importadora de ferro-cromo, ela também é a maior produtora de ferro-cromo importando minério da África do Sul. E aí eu trago, talvez, que é uma curva interessante, que a gente está de melhora gradativa dos preços aí dos últimos meses. No entanto, um ponto de atenção aí para a indústria do cromo é agora em julho, né? Nós tivemos o produtor sul-africano, ele começou a retomar novamente a produção de ferrocromo em função de benefícios de uma redução de tarifa dado pelo governo aos produtores de ferrocromo lá na África do Sul. Então, eles estão retomando. Dos grandes produtores, os maiores produtores sul-africanos estão retomando sua produção e a gente ainda não sabe o efeito, né, de quanto essa nova oferta de ferro-cromo vai impactar a curva de preço. provavelmente vai gerar uma pressão, sim, de preço. Pode ser que a gente tenha uma pequena redução dos preços aí, pelo menos falando no curto e no médio prazo. Mas é uma condição do cromo um pouco melhor do que a do ferro silício.
Bom, respondendo, continuando a sessão de respostas aqui, temos uma pergunta aqui do Luiz, que é o seguinte: gostaria de entender melhor as razões de redução do caixa da companhia, por favor, e se há alguma previsão de pagamento de proventos, já que este ano ainda não foi anunciado. Luiz, assim, ó, redução do caixa, ele é uma conta bem simples, né? Ou seja, o resultado operacional ele não está sendo suficiente para cobrir os aportes de investimento no CAPEX e o pagamento dos proventos, basicamente, né? Então, já que a companhia ela não estava endividada, né? Basicamente é isso. Mas o geração operacional não paga a conta, tá? Então você acaba consumindo um pouco de caixa. Em relação a pagamento de proventos, agora em junho a gente distribuiu cerca de 140 milhões, né? Isso foi resultado do ano anterior. Agora, esse ano, até o primeiro semestre, como vocês viram aí, o lucro ainda está muito pequeno, né? Então a gente não fez nenhum anúncio ainda de distribuição. Vamos aguardar o resultado no segundo semestre para ver, né? Agora, este ano a gente tem um compromisso em função do financiamento que a gente fez do Brasil Soberano, que a gente tem um limite de distribuição no mínimo, né, estabelecido pela legislação. Mas a gente tem que aguardar o resultado do segundo semestre, tá? Muito bem. Temos uma outra pergunta aqui, relativa também à questão de caixa, né, do Carlos Alberto Guiberti Filho. Carlos Alberto, ele diz o seguinte: com o resultado operacional ainda baixo, o caixa líquido caindo de 718 para 538 milhões, qual é a expectativa da administração para retomar a geração de caixa operacional? Em que momento o CAPEX atual deve começar a contribuir para essa recuperação? Bom, em função desse cenário, né, desenhado aí, a administração está tomando assim medidas bem severas, né, para contenção de custos e despesas, né, e também postergação de alguns investimentos de CAPEX que não comprometam a estabilidade operacional, nem a segurança, nem o desempenho, tá? Mas todo o CAPEX que a gente tem chance de postergar, nós estamos postergando. E com isso a gente tende a equilibrar a questão do caixa, né, da melhor forma, seja proteger o caixa. Agora, a expectativa para a retomada de geração é aquela história, melhorando o resultado operacional, né? E todo o esforço está sendo feito nesse sentido. Tá bom? Muito bem, deixa eu ver, temos mais duas perguntas aqui. Elas são similares, uma do Vidal Morato, outra do Jorge Teixeira Cardoso Filho. Elas estão relacionadas à parte de exploração. Eu vou ler as duas aqui e fazer uma resposta conjunta, né? Então, uma pergunta é: poderiam detalhar melhor o potencial da pesquisa de materiais estratégicos, em especial a possibilidade de terras raras na Bahia? E a outra é: boa tarde, obrigado pelas demonstrações. A companhia busca também por minas em outros estados do Brasil? Assim, nós temos um programa de exploração mineral que ele é dividido em três seções, vamos dizer assim. Uma de reposição de cromo, a outra de quartzo e a outra de outros minerais. Cromo e quartzo, eles são. O objetivo é buscar o aumento de recursos e reservas que sustentam a nossa operação, já que eles são matéria-prima do nosso processo, né? Já em relação aos outros minerais, nós fizemos uma vamos dizer assim, uma redução no, na busca de, do range de busca, né, de minerais apenas para minerais críticos, estratégicos e de alto valor agregado. Então, temos lá elencado lá alguns minerais, né, dentro desses que eu citei, críticos e estratégicos, né, inclusive os terras raras que se encontram. E o objetivo disso é a busca de uma diversificação aí da atividade econômica, né? Já que nós temos no DNA de formação da FEBASA um expertise muito forte em mineração, seria justo a gente ter uma diversificação nessa área. E sim, a gente tem os terras raras dentro do nosso portfólio, tá certo? O raio de busca, e temos também outros minerais críticos, tá? Em relação a minas, novas minas, sim, isso também está no raio de busca estratégico e pode ser do estado da Bahia, pode ser fora do estado da Bahia, tá certo? Se for um outro negócio, cromo e quartzo a gente privilegia aqui no estado, né, por causa do distância de transporte. Outros minerais, evidentemente, que está aberto aí a qualquer localização no Brasil, preferencialmente na Bahia, onde a gente está, mas devido à restrição locacional dos recursos, né? O raio de busca é o Brasil todo. Ok?
A
Bom.
sessão de perguntas. Perdão, pode continuar. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Retomamos a palavra para a companhia para as considerações finais.
Muito bem. Então, chegamos aqui ao final da nossa conferência e, em nome da Companhia de Ferroligas da Bahia, agradeço ao que nos acompanharam durante essa conferência de resultados do segundo trimestre 26. E responderemos por e-mail a todos os questionamentos que porventura não tenham sido aqui esclarecidos e também nos colocamos à disposição através dos nossos canais de RI. Então, uma boa tarde a todos e até a próxima.
Conferência da Ferbasa está encerrada. Muito obrigada e boa tarde a todos.